você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. E hoje, pai, a gente vai conversar sobre um tema que está presente na vida de muita gente. E muitos dos meus colegas, das minhas colegas, vivem isso hoje ou estão passando por essa situação. E a maioria deles passou por essa situação na infância, ainda quando eram muito novos, que é o divórcio. Então eu queria começar pedindo para o senhor contar a sua experiência com a gente, porque você passou sobre isso na infância também, não foi? No divórcio dos seus pais?
É, eu já era adolescente, não era necessariamente a infância, já era um adolescente. Apesar de existirem alguns anos assim traumáticos, porque realmente isso marca a vida da criança, né? Principalmente da criança, eu acho. Mas já no final, eu já estava no final da adolescência,
já era um
caminhando
jovem.
Já para a juventude, é. E quando a coisa realmente aconteceu. Mas teve um período, assim, que foi uma coisa um pouco mais tensa, né? De brigas, assim, de coisa mais... Não com violência, não com nada disso, mas de desentendimento. De
conflito.
Como diriam os técnicos, né? Os detetives e tudo. Teve uma desinteligência, né? No processo. E aí houve um encontrão, né? Houve um choque, entendeu? Mas acho que era um choque que, no caso lá de casa, que era uma coisa quase assim meio inevitável, né? Porque estava cada um olhando para uma perspectiva diferente do outro. O final é exatamente esse. Se cada um está olhando para um lado, a tendência é que cada um siga para esse lado que está olhando, para esse lado que está direcionando a vida, e no final acaba acontecendo o divórcio.
Se a gente for olhar biblicamente, o divórcio, a Bíblia condena o divórcio, ou... E muitas vezes o divórcio realmente é a saída num relacionamento que está, assim como você disse, se desencontrando.
Eu acho que tem alguns processos aí que até são mal entendidos e de alguma maneira são meio radicais, né, Gabi? Por exemplo, você tem violência doméstica, você tem um problema de violência psicológica, você tem ameaça de morte e tudo. Então, pô, como é que você fica com relação a esse tipo de coisa? Eu não sou radical nesse sentido, eu acho que a Bíblia... Realmente ela diz que é para você o que Deus uniu, o homem não separa, mas existem situações aí que são bem difíceis de ser controladas. Estamos falando de maneira social, né? Você tem um marido ou uma esposa psicopata, como é que você faz, né? Tinha um caso até que eu sempre digo, o marido falava para a esposa, dormia com uma faca embaixo do travesseiro, e ele dizia para a esposa, um dia eu vou te matar, dormindo. E ela veio conversar comigo, e esse foi um negócio assim, eu falei com o cara, falou, não, é só brincadeira. Eu falei,
nossa,
assim,
que brincadeira,
você é louco.
Gente.
E aí eu disse pra ele, não, cara, você tem que parar com isso, você entendeu? E ele não parou. E eu falei pra ela, você vai na delegacia, abre um boletim de ocorrência, faz isso porque você precisa se defender.
Claro.
E o cara não parava com o negócio, você entendeu? E vinha conversar comigo, pô, pastor, você vai ficar pegando no pé por causa disso?
Obviamente.
E começou a ficar, não, eu só faço isso só pra brincar com ela. Que papo de brincadeira é essa? Como é que ela vai dormir?
Brincadeira mais doente, né?
Então, o cara tem traço de psicopatia, eu não podia como pastor, que tô cuidando das pessoas, até dele também, porque se ele faz um negócio desse, acaba com a vida dela, acaba com a vida dele, você entendeu? Então, assim, já vi essas coisas acontecerem. Então, meu conselho foi, você abre um boletim de ocorrência para manter uma coisa, pede uma coisa e separa. Então, esse foi meu conselho. Ah, mas biblicamente será que isso? Olha, a Bíblia é a favor da vida, né? Então, a gente vai entender isso. Ah, mas a Bíblia fala que é só em caso de adultério. O problema lá é que o adultério, neste texto, ele está falando de uma palavra que é porneia, né? Porneia, ela é traduzido como adultério para o português, porque a gente não tem uma palavra mais adequada para isso, mas ele é quase prostituição consciente e contínua, né? É quase uma coisa assim, alguém que resolveu macular o leito e tem consciência de que está fazendo um negócio ruim
e, acha que
e
tá
quer
bem.
Continuar fazendo e que tá tudo bem, né? Então a questão é prostituição consciente contínua. É alguém que tá se prostituindo ou tá numa questão lasciva, num laço com outra pessoa da vida sexual, da vida íntima, que ele deveria tá tendo, por exemplo, com a esposa ou com o marido, com seu cônjuge. Lembra que o leito é sagrado. para o texto bíblico. É o lugar onde um homem e uma mulher se unem e passam a ser uma só carne. Quando você permite que um dos lados, então, macule o leito, você acaba com o processo inteiro. Então, a Bíblia fala assim, olha, para preservar o leito, que é a base da estrutura familiar, eu vou permitir o divórcio. Então, a gente está falando de um caso extremo. Mas aí, a pergunta lá para Jesus é assim, pô, mas Moisés deu carta de divórcio. Pô, aí Jesus diz, mas essa não era a vontade de Deus. O que a gente tem hoje é o que aconteceu. Ele deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. É isso que Jesus fala. Hoje em dia, as pessoas se separam porque a grande desculpa é incompatibilidade de gênero.
Olha, eu vi um exemplo de dois famosos que se separaram e a atriz falava assim, não, a gente resolveu se separar porque a gente tava muito amigo. Aí eu falei, gente, mas não é? Eu, por exemplo, casei com meu melhor amigo, que isso que faz ser legal, né? E eles decidiram se separar porque eles estavam muito amigos e não sei o quê. E eu fiquei, gente... Eu acho que as pessoas buscam muito aquela adrenalina, né? Do primeiro encontro, do primeiro beijo. E quando o relacionamento entra nessa rotina, talvez, que muitas vezes é de amizade, acaba querendo, optando por isso, né? Nem sempre o divórcio acaba acontecendo hoje na nossa sociedade por causa de casos extremos.
A grande questão toda é que a gente ainda não entendeu que amor é escolha. E que o que a gente está vivendo nos relacionamentos é paixão e não amor. Paixão, ela precisa de fogo, ela precisa de aventura, ela precisa de novidade. Porque a paixão é como um carvão. Se você não abanar e não colocar mais carvão, ele vai se apagar. Uhum. Isso é paixão. Paixão é assim. Mas você só descobre o amor quando o carvão baixa. Aí você fala assim, pô, peraí, essa aqui é a pessoa da minha vida.
Isso é escolher amar, né?
Então além da paixão. É uma escolha, é racional, não é emocional, meramente. A sua mãe, a Marjorie, ela é a mulher da minha vida. Você entendeu? Ai. Eu não tenho outro processo de vida senão com ela. Porque ela é a estrutura da minha vida hoje, não só familiar, mas como homem, como pai, como... Ela é esse processo.
Faz
mas a gente tem divergências.
Você é profissionalmente.
Claro,
tudo, né?
A gente tem divergências? Claro que tem. Tem um momento que eu não estou muito afim de falar com ela? Claro que tem. Tem momentos que ela está mais do que eu com ela, mas tem momentos que ela está chateada comigo? Sim. Óbvio, faz parte do processo inteiro. O problema é que a gente está mimado. A gente está infantilizado, você entendeu? O casamento não pode ser feito por pessoas infantilizadas, imaturas. Ele vai acabar. Porque pessoas imaturas são egoístas, são invejosas, querem aventuras mil.
E se a gente for ler 1 Coríntios, o amor é tudo isso, né? É se doar, se entregar, largar de lado o egoísmo. E eu acho que isso que você tá falando, né? Amar é todo esse caminho que é difícil. E é Exatamente. Impossível a gente ser perfeito, mas o amor é esse caminho, né?
A maturidade traz isso, entendeu? Então, quando a gente entende, começa a ficar mais velho, começa a entender as coisas da vida, começa a ver que fez muita besteira quando era mais moço. Quando a gente tá falando sobre divórcio, sobre casamento, o que precisa é maturidade. Quando discutimos sobre o divórcio dos meus pais e tudo mais, a gente percebeu assim, mas se eu tivesse feito isso, teria acontecido. Bom, a gente não ia chegar aqui. Quando você encontra maturidade, você faz a leitura do passado, de por que o casamento acabou, você começa a ver que por bobagem, você entendeu? Muitas vezes. A não ser em casos extremos como eu contei.
Sim, isso.
Entendeu? Que tem violência, que tem coisa. E a gente não está falando só de violência física. Tem a violência psicológica. Você entendeu? Do marido que derrota a esposa, da esposa que derrota o marido, que não são companheiros, né?
Então hoje, apesar de ter sido um momento que você começou falando no começo do programa, que foi conflituoso, que, né, a gente fica ali desajustado, depois disso, o mar se acalmou, né? E com a maturidade depois, você, sua família, com a vovó, com o vovô, conseguiram rever as situações, né? E pensar de tudo com uma forma mais clara, mais objetiva. E hoje, ter passado por esse momento, também faz parte de você, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, que os pais passaram por isso, talvez, ou até pais hoje, que você hoje é pai e seus pais passaram por isso, isso fica na gente e pode moldar a gente também, né?
É, apesar de ter sido um momento traumático, a coisa também foi feita com uma inteligência que foi bom. Então, a gente também entendeu o processo inteiro, mas a grande questão é que os traumas que ficam na gente, a gente pode superar com a mão poderosa de Deus, com a maturidade que ele dá, com a paz que ele dá no coração, com alívio. Então, teve muita coisa que foi traumática no casamento dos meus pais, que marcou o meu coração e que eu usei a meu favor no meu casamento. Falei, peraí, esse caminho que eu tô indo aqui com a Marjorie é um caminho ruim, porque eu vi meus pais fazendo isso. Então, eu mudei a rota da minha vida, porque aquele movimento eu não queria mais. Eu sabia que aquilo era ruim. A gente veio para essa vida para aprender na maturidade, para ser feliz com tudo que dá, para viver a vida de Deus e ser feliz. E é isso que ele propõe para a gente o tempo todo. Se você está com problema no seu casamento, primeiro, procure uma ajuda externa. Segundo, busque maturidade para poder caminhar realmente seguro na mão de Deus e fazer com que a paz, a tranquilidade, a harmonia chegue ao seu lar, para que você possa fazer a escolha de amar. Preste atenção numa coisa, não tome atitudes no meio da crise. A gente precisa tomar decisões quando a gente está em paz no coração, porque a gente consegue ver os caminhos que são caminhos mais de luz e menos de trevas.
A gente então pode aí definir uns passinhos, né? Compartilhar com alguém, aconselhamento pastoral ou talvez psiquiátrico, não sei, de um profissional, né, da medicina. Depois de procurar esse aconselhamento, talvez esse bate-papo com um amigo, tomar decisões em momentos de clareza, não só emocional, né? Mas depois que você tiver mais calma para conseguir olhar na luz e estar sempre perto de Deus, né, pai?
É, porque é ele que orienta a nossa vida para que a gente encontre paz, tranquilidade e harmonia.
É isso, gente. Se você quiser mandar uma mensagem, deixa lá no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56. Além disso, acompanhe as nossas redes sociais, @RadioTransmundial. Foi muito bom estar aqui com você, pai.
Eu sempre gosto de estar com você e com todos os nossos ouvintes, que a gente tem recebido feedbacks assim maravilhosos.
Então manda sua mensagem, gente, e até semana que vem.
De pai para filha, realização Transmundial.